Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcasts. Para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, deixa então eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado de áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado, o que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, é claro, conhecer um pouco mais a história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter ou onde mais você quiser e nos encontrar. Então vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nosso convidado de hoje é um dos pioneiros do podcast no Brasil. Ele é formado em comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, já trabalhou como redator e publicitário e criou 4 empresas antes de montar a sua produtora de conteúdo, a Parasol Storytelling. Além de tudo isso, ele escreveu sua própria história de amor e música chamada Como Ser um Rockstar, que teve inspiração nas séries de TV How I Met Your Mother e Anos Incríveis. O projeto é uma mistura entre os conceitos de audiobook e podcast, e foi a partir dele que o termo podbook foi criado. Mas você deve estar se perguntando, o que é um podbook, afinal? Segundo o nosso próprio convidado, se trata de um audiobook, no qual a história é contada como uma conversa e não como uma narração. Depois de lançado, o formato virou um fenômeno de audiência, ficando por mais de um ano em primeiro lugar na plataforma Storytel. Ele também é o criador de um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, o GugaCast, no qual ele conta histórias enviadas pelos seus ouvintes, junto com seu irmão, Rafael Mafra. Agora ficou um pouco fácil, né, de saber quem que a gente está falando, você já leu o título desse episódio. Então, Guga Mafra, seja muito bem-vindo ao Maregrama, que prazer que é ter você aqui para falar sobre essa mídia que nos dá tanto e que eu sei que você entende bastante.
Que legal, Caio. Como é legal estar aqui no seu programa, cara. Muito obrigado por me convidar. Uma honra.
Querido, ó, só avisando algumas coisas aos nossos ouvintes, tanto o meu escritório não está tratado ainda, então, né, as condições de gravação não estão ideais, elas estarão daqui a alguns, sei lá, um mês, dois meses, quanto no Guga, né, a gente tem uma participação canina e, gente, é isso. Gravar em casa é isso aí, vocês fiquem tranquilos que é a vida real, cara, é a vida real.
Não, mas o mais impressionante é que o meu escritório aqui, ele até tem um tratamento de som e funciona bem, mas o problema é que o Coda, ele se sobrepõe, não tem jeito.
Exatamente. Você não controla o bichinho, né? A Mococa agora que a gente se mudou, que antes na nossa casa, ela era casa de condomínio, então ela não tinha acesso nenhum, assim, a olhar a rua.
Uhum.
Agora ela olha a rua. Então, tipo, porra, ela tá se descobrindo um cachorro, porque antes ela não latia. Agora ela, tá passando um cachorro na rua, eu vou te matar, sai de perto da minha casa. É isso, gente. É a vida real.
É isso aí.
Guga, vamos começar aqui? E eu quero voltar bem lá no começo e perguntar pra ti, quando que surgiu a ideia de criar o GugaCast, né? Onde você estava na sua vida naquele momento e por que que você resolveu investir nesse projeto?
Como você sabe, Caio, no comecinho da década passada eu montei uma empresa que era FTPI Digital, que depois se tornou Bubox FTPI. E essa empresa, em algum momento, começou a representar os maiores blogs. A gente meio que tomou conta desse mercado de blogs, da publicidade no mercado de blogs no Brasil. Então a gente representava alguns dos principais blogs, e blog era um negócio que estava muito na moda na época. E alguns desses blogs tinham podcasts. Entre eles, o Jovem Nerd, que tinha o Nerdcast, o maior podcast do planeta,
uhum,
e também no Brasil. O Tecnocast, lá do Tecnoblog. E o Braincast, dos nossos amigos do B9. E eu representava esses sites, e a gente gostava muito dos podcasts, embora fosse algo muito nichado. É bem engraçado, assim, porque na época, o Nerdcast, que hoje tem mais de 1 milhão de ouvintes por episódio e tal, tinha 60 mil ouvintes. Era menor do que o GugaCast é hoje, por exemplo.
Caraca,
é. Mas ainda assim, é um número muito, muito satisfatório, cara. Ainda mais em podcasts, né? Onde você tem um engajamento muito forte, uma atenção muito forte. E a gente tinha muitos ouvintes no mercado publicitário que aceitavam a ideia de, justamente por eles ouvirem, eles entendiam a capacidade de transmissão de ideias que um podcast tem, a capacidade de comunicação que um podcast tem, eles entendiam por serem ouvintes. Então a gente acabava conseguindo ter bastante anunciante, principalmente no Nerdcast, mas também no Tecnocast e no Braincast. E a gente conseguia fazer vários projetos envolvendo isso e tal, inclusive com anunciantes bem grandes, assim, foi uma coisa bem legal. É engraçado que o pessoal fala hoje em, né, o ano do podcast ali, começando ali em 2018. E a gente fazia isso em 2011, cara, 2012. A gente já tinha campanha grande, assim, de podcast, em 2011 e 2012. Eu lembro que a gente fez o lançamento do 3G da Claro.
Sim.
No Nerdcast e no Braincast. E no Tecnocast também, se não me engano. E foi uma campanha enorme da Claro, envolvendo podcasts. Até porque a gente usou a ideia de que, olha, se você tiver o 3G, dá pra você usar ele pra baixar o programa, porque é rápido e tal. Porque antes, pra você ter uma ideia, até 2011, 2012, o iPhone não deixava você ouvir podcast em 3G. Ele bloqueava você, sem a opção de você dar override na função, pra evitar você destruir seu pacote de dados.
Nossa!
Então você tinha que baixar ele no Wi-Fi e ouvir ele offline depois. Mas, então a gente já fazia isso há muito tempo. E justamente porque era algo muito... Não era muito feito, né? Era algo que poucas pessoas faziam. Era muito comum eu estar junto na gravação desses programas que eram patrocinados ou coisas desse tipo. E aí, por conta disso, o pessoal do Nerdcast começou a me chamar para participar. E eu comecei a participar lá do Braincast. Você lembra porque você era o editor do programa. Não, você passou a ser o editor do programa depois de um tempo.
Sim,
mas,
sim, sim.
É, quando eu comecei a participar do Braincast... Passou a ser um negócio muito legal de se fazer lá junto com o Merigo. E aí tinha uma brincadeira que eu fazia com eles, que o Braincast tinha uma sessão de e-mails logo no começo do programa, e que era meio negligenciada, assim, o pessoal esquecia de fazer pauta, e na hora, assim, pegava um e-mail qualquer pra ver. Aí um dia, de brincadeira, num programa, eu falei assim, olha, eu vou ser o editor de e-mails agora, essa sessão do programa agora é minha, eu vou cuidar dela. E era meio que uma piada, assim, de que eu ia, sabe, exagerar no cuidado com essa sessão do programa. Meio que de piada mesmo, assim, era uma brincadeira só. Mas eu acabei fazendo isso, porque eu não tenho limites, como você bem sabe.
Exatamente, sei muito bem disso.
E o pessoal realmente gostou, assim, eles gostavam do que a gente fazia. E eu comecei a fazer, além dos e-mails, eu comecei a fazer umas brincadeiras pra chamar atenção pro pessoal escrever e-mails. Eu lembro que eu criei um bordão lá, que era assim, tipo, ouvir o Braincast e não comentar, é como...
Exato.
Aí eu falava uma brincadeira, assim. Isso realmente pegou, a galera gostava, por isso eles mandavam muito e-mail. A gente recebia, assim, tipo, 2, 3 e-mails por semana, passou a receber, sei lá, 50, não lembro. Tem que ver com o Merigo. Mas aí eu comecei a cuidar disso e virou realmente uma sessão muito legal do programa. E bem quando isso começou a acontecer, a gente estava no processo de fusão da FTP Digital com a Bubox. A gente tinha comprado a Bubox. Foi uma loucura. E a empresa ficou muito grande. E o meu trabalho, que antes era super criativo, era coisa relacionada a criar formatos, criar campanhas de publicidade, passou a ser super burocrático, assim. Eu passava o dia inteiro com advogado, com contador, com pessoal de infraestrutura, sabe, RH. E eu achava isso horrível, assim. E esse trabalho que a gente fazia no Braincast, essa brincadeira do Braincast, era tipo a minha única... Era o meu único respiro criativo na minha semana, sabe? Fazer alguma coisa criativa.
Sim.
Então eu já tinha brincadeira de exagerar com eles... E eu também curtia muito fazer, porque era a minha chance de criar, de fazer alguma coisa legal, sabe? E então eu fiz isso muito tempo. E aí, por conta também desse crescimento da empresa e tal, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu fui transferido para os Estados Unidos, vim trabalhar aqui, onde eu moro hoje. E no que eu fiz isso, eu deixei de fazer parte do Braincast, porque o Braincast era gravado ao vivo, né? Com todo mundo junto e tal. Isso era uma parte importante do programa na época.
Sim.
Então a gente tentou até fazer algumas vezes, eu fazer remoto e tal, mas não funcionava muito bem, porque ficava eu remoto, o pessoal lá ao vivo. Você lembra também, porque você também teve que editar esse episódio.
Esse tipo de gravação assíncrona é muito difícil, principalmente para quem tá online, porque você não tem, né, as dicas visuais, você não consegue, tipo, ver que uma pessoa tá finalizando um pensamento para você entrar, tem delay. Então, assim, alguns projetos ainda conseguem, fazem esse esforço. Às vezes, não, a gente tá aqui e tá conversando com uma pessoa que vai dar um ponto de vista, tá morando em tal lugar. Beleza, você faz esse esforço porque a participação, ela é extremamente necessária para o conteúdo. Mas no caso do Braincast, como é um programa muito de piada interna, e um zoando com o outro, e conversando, é uma conversa bem despojada, você perde o timing, né?
É, exato. E no fim, não era legal pra ninguém, assim. A gente tava se esforçando, porque a gente tinha saudade, a gente queria fazer junto e tal, mas não tava sendo legal. Ainda mais quando o Alexandre Maron e o Luiz Yassuda estão no programa, porque é impossível você falar, cara.
Exatamente.
E aí, por conta disso, eu fiquei um tempo sem fazer e eu, sei lá, eu queria poder extravasar essa criatividade, sabe? E eu tinha algumas ideias na cabeça, assim, de fazer umas histórias, eu e o Rafael. E eu pensei assim, poxa, a gente podia fazer eu contando a história pro Rafael, ou o Rafael contando pra mim, ou a gente pede pros ouvintes mandarem histórias, sei lá. Vamos testar algumas coisas nesse sentido. E aí um dia eu liguei pro Rafael e falei, vamos só sair fazendo? E até engraçado, assim, porque eu gravava o GugaCast, os primeiros episódios, eu gravava do iPhone, assim, com aquele fone do iPhone mesmo. Porque pra mim o importante era fazer, e eu nunca achava que as pessoas iam realmente ouvir. E foi isso, foi assim que surgiu. Eu acho que a beleza de ter feito ele, ainda mais naquela época, né, um pouquinho antes do boom aí dos podcasts, foi ter feito muito sem esse compromisso, sabe? Tipo, ah, vamos fazer pra gente se divertir aqui, pra ser legal, pros amigos verem, pra um grupo de meia dúzia de fãs lá do Braincast, com quem a gente ainda tem contato e tal. E no fim acabou ficando muito grande, né? O que foi muito legal. Mas respondendo a sua pergunta, contei essa história toda pra responder a sua pergunta. Eu acho que foi isso, assim, foi o descompromisso completo, assim, com o resultado que permitiu com que a gente fizesse.
E eu acho que grande parte dos projetos que tem essa pegada mais de entretenimento e todas essas coisas, eles funcionam quando eles são feitos assim, né? Não quando, ah, não, é uma puta de uma mega produção, a gente vai aqui juntar os comediantes, tal, ah, sei lá, eu acho que fica meio fake. Eu, pelo menos, eu prefiro quando é de um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento entre amigos, no caso, né, de vocês, entre irmãos, que simplesmente já tem uma afinidade, já conseguem funcionar bem. Você também tem um lado muito sortudo de que você é um ótimo comunicador, e o Rafael também, né? O Rafael também é uma pessoa extremamente engraçada, extremamente, né, que tem um pensamento super rápido, vocês se completam muito bem. E, assim, por mais que eu tenha feito grande parte, né, da história do GugaCast, sei dessas coisas que eu vou te perguntar agora, e eu queria que você contasse para nossa audiência um pouco também de, beleza, ele começou dessa maneira descompromissada, de você ter um espaço para que você pudesse exercer a sua criatividade e tudo mais, mas quais foram as maiores dificuldades que você encontrou durante esses anos, né? Porque, poxa, o programa começou em 2016. O que aconteceu de lá até aqui que você consegue pontuar e que foram algumas das dificuldades que vocês tiveram que transpor nesse caminho?
A primeira grande dificuldade foi editar o programa.
Exatamente.
E olha, eu tenho um bom conhecimento, assim, eu já trabalhei com produção de áudio, com edição, com gravação, fiz treinamento de Pro Tools, eu sou músico, eu sei fazer, mas, cara, exige um talento e uma paciência que é extremamente admirável. Então, já agradecendo aqui publicamente a você, Caio, por no segundo episódio ter aparecido e ter cuidado do assunto, também dando parabéns pra todo mundo que trabalha aqui na Maremoto e faz isso, cara, porque isso é um trabalho para profissionais, não é pra qualquer um, e não é uma questão de saber operar o software, sabe? É uma questão de ter rapidez, de entender timing, de saber contar histórias, que eu acho que é o que vocês fazem aqui na Maremoto, né? É o valor do serviço que vocês trazem da Maremoto para os clientes que vocês têm. Então, a primeira grande dificuldade foi essa. Eu sentei para editar o programa e eu falei, cara, se eu tiver que editar isso toda semana, não tem, eu não vou fazer. Acabou aqui.
Não vai passar do primeiro.
O primeiro fui eu que editei até. Eu acho até que ele é muito mal editado, porque eu comecei a ficar com muita preguiça. E começou a demorar muito tempo, né? Um programa de uma hora, eu devo ter levado, sei lá, umas 4, 5 para editar. Então, essa foi a primeira grande dificuldade. E a única maneira de resolver isso é contratando alguém, né? E ainda bem que você tava lá. E você não era o superstar que você é hoje. Então, a gente conseguiu ter você no programa, e isso melhorou muito, não só pela sua qualidade como editor e o seu compromisso como editor e tal. E é engraçado que a gente já conversou isso várias vezes, né? Você nem curtia muito o programa, assim, no começo. Tá, vou fazer, porque é um job, né?
Exato,
fazer.
Tinha que pagar a conta.
É, isso foi vindo depois, assim. Mas eu acho que isso foi muito legal, assim, de você ter estado lá, porque você tinha esse compromisso. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Então, quando eu comecei a falar, Caio, eu vim participar do programa, você, ok, eu vou lá. Conta uma história sua, vou contar. É, começou a ser assim, e ficou muito legal. Cara, porque ter você no programa nas primeiras temporadas, assim, fez total diferença, eu acho. Foi um tempero mega especial que trouxe pro programa, porque você é de uma geração diferente, você vem de uma história de vida diferente e tal. Então a gente tava sempre lá tendo um contraste, assim, e era uma brincadeira que eu sempre fazia lá, assim, que você é um cara sério, né? E a gente trazia você pra piada, era muito legal isso.
Isso é interessante também, aproveitar esse espaço pra comentar que, assim, o GugaCast, ele foi, assim, absurdamente importante pra que eu esteja onde eu estou hoje. Isso, assim, sem sombra de dúvidas. É uma coisa que eu sempre, pra sempre, vou ser grato pra caralho pela oportunidade que você me deu e tudo mais. Principalmente porque, do mesmo jeito que você tava tentando, né, exercer ali, exacerbar a sua criatividade, todas essas coisas, eu também tava conseguindo gradativamente, porque isso é uma coisa que o pessoal às vezes não sabe. Eu comecei como editor e tudo mais, era isso. Era uma edição, igual eu editava o Braincast, igual eu editava o Mamilos, igual eu editava qualquer outro projeto. Só que conforme você foi me puxando cada vez mais pro programa e falando, não, Caio, tipo, faz as tuas piadas, coloca coisa sua, justamente participe de maneira mais ativa. Isso fez com que eu pudesse também exercer a minha criatividade, que também eu, né, sempre tive aí como produtor de conteúdo. Então é interessante que, tipo, as pessoas brincam, ah, não, nossa, mas o Caio odiava tal, assim, que tem, ele falava a música da análise musical, ele fala que eu odeio o trabalho dele e tudo mais. E assim, é claro que isso é uma coisa que também é muito importante de pontuar. Eu sinto que você, Guga Mafra, tem muito sucesso em praticamente tudo que você faz, porque você é extremamente exigente com todas as coisas e com o nível de qualidade de tudo que você faz. Uhum. Então, essa parte de, puta, vou ter que tirar uma vinheta aqui da bunda, caraca, que inferno, queria matar o Guga... Tinha, obviamente que tinha isso, só que ao mesmo tempo, isso, esse tipo de exigência, também tirava de mim o que eu podia oferecer de melhor, dadas o tempo que a gente tinha. Isso é muito importante porque também fez com que eu, como profissional, pudesse ser reconhecido por mais pessoas, pela audiência do GugaCast, e isso é super importante também para a minha carreira e para a minha jornada até aqui. Então, isso é uma coisa muito, muito legal de ser dita.
Que legal, cara.
Porque você é uma pessoa extremamente exigente, mas você é justo também. O GugaCast, por mais que ele seja um programa de humor, um programa, né, de contar histórias dos ouvintes e curtir, ser emocionada, risada, fazer jogo, piada e tal, ele tem todo um pensamento por trás justamente para que ele seja o melhor que ele pode ser.
É, e na questão das vinhetas especificamente, assim, muitas vezes, propositalmente, fez a vinheta ruim, assim, né? A vinheta de um jeito tosco,
né? Sim, sim.
Mas a piada era de muito boa qualidade. Né, a vinheta em si no final, porque essa era a piada, então essa era a nossa preocupação, assim, com essa questão da vinheta. Então quer dizer que você deve a Maremoto as minhas vinhetas, eu acho que, e foi isso que eu entendi, de tudo isso que você falou.
também. Vários fatores aí, esse com certeza é um deles.
Então, e aí, muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, como que você faz pra começar? Eu falo, ó, eu comecei com iPhone, assim, gravar era realmente fácil. E mesmo o Braincast, que eu tava citando aqui, durante muito tempo, a gente gravava o Braincast como se ele fosse um programa de rádio ao vivo, ele não tinha edição. A gente meio que editava ele ali na hora, terminou a gravação e ia pro ar, não tinha uma edição póstuma.
Sim.
Ele era gravado como se fosse ao vivo. Póstuma, né? Posterior, o negócio morreu. É, não tinha uma edição posterior. Mas, no GugaCast, esse era um problema. E a edição era uma parte importantíssima do ritmo do programa. Importantíssima, assim. E foi uma coisa que você pegou. Assim, no começo a gente meio que batia a cabeça um pouquinho, né? Mas com o tempo você foi pegando ali o jeito, assim, entendendo mais ou menos
Sim.
o ritmo que a piada precisava ter, até o ponto que se fazia, sem olhar pra trás. Isso foi uma dificuldade, assim. Era legal que na época eu tinha alguma possibilidade de investir alguma coisa no programa, porque isso custava dinheiro, mais hospedagem, mais equipamento que veio depois, assim. Mas, com o tempo,
Sim.
a minha ideia era, com o tempo, não continuar o GugaCast. Eu queria que ele tivesse uma temporada de, sei lá, 15 episódios, 10 episódios, 15 episódios. A ideia era fazer, tipo, uns 10... Aí ficou muito legal, a gente fez mais alguns. E eu falei, ah, agora deu, né? Tá custando muito caro. E a gente meio que já não tinha mais as histórias que a gente queria contar. Então, beleza, então vamos encerrar. E era mais ou menos essa ideia, assim. E aí quando eu comecei a postar isso no Twitter, que a gente ia encerrar e tal, a galera começou a ficar, não, pelo amor de Deus, não encerra e tal. E foi aí que eu fui me tocar como a nossa audiência tava grande. A gente tava batendo aí na época uns 7 mil ouvintes por episódio, que é um número muito considerável, cara. Por mais que comparado com, sei lá, vídeos de milhões do YouTube e tal, cara, 7 mil pessoas ouvindo um show seu, né? 7 mil pessoas ouvindo você falar toda semana, por uma hora. É muita gente, cara.
Sim.
É uma casa de show lotada. É bastante coisa. E aí eu percebi, nossa, isso aqui ficou muito grande e tal. E aí eu criei a ideia de ter assinantes, né? De fazer um conteúdo exclusivo para assinantes. Porque eu pensei, poxa, se 10% desse pessoal pagar para ouvir um pouco mais de conteúdo, a gente consegue sustentar o resto do programa. Era mais ou menos essa conta que eu tinha feito. E isso veio de uma ideia... Porque eu, durante muito tempo, cuidei da representação de canais do YouTube. E tinha uma coisa muito cruel, assim, na vida do canal do YouTube, que era alguns canais muito bem feitos, que tinham ali 20, 30 mil views por episódio, por vídeo. Como a gente já falou, né? Se 7 mil era muita gente, imagina 20, 30. Eles eram completamente negligenciados pelas marcas, porque existem canais do YouTube de 1 milhão de views, de 10 milhões de views. Então, como eu trabalhei muito tempo com isso, eu percebi, assim, é muito cruel isso com esses canais, porque não tem marca pra todo mundo. Mesmo que essas marcas quisessem anunciar nesses canais, elas não vão conseguir cobrir tudo. E eu pensei, eu preciso ter, eu trabalhando com podcast, e eu tô em 7 mil ouvintes, não tô nem em 30, 40, eu preciso ter uma outra saída que não seja marca. E aí eu tive essa ideia de fazer as assinaturas. E uma outra coisa é que eu achava que não ia dar certo. Eu achava que as pessoas não iam topar. E aí eu ia ter a desculpa. Ó, eu tentei, ninguém topou, a gente não bateu lá a meta, o negócio não continuou, obrigado. Eu achava, assim, que, bom, se eu for conseguir bater a meta que eu tinha colocado lá, vai levar uns 3 meses e até lá a gente tá de férias, assim, né? A gente espera, a gente... Não sei se você lembra, a gente encerrou a temporada e isso foi no começo do ano, assim. E aí eu falei assim, ah, vamos encerrar a temporada, vamos colocar o crowdfunding lá. Se bater a meta, a gente continua. Se não, a culpa foi de quem não apoiou.
Exato. Comigo não morreu.
Muito fácil, né? É, a culpa nunca é sua. E a gente bateu a meta no mesmo dia, cara. Foi muito legal, assim. Não era uma meta enorme, mas a gente bateu na mesma noite, assim. Foi muito legal. E aí eu percebi que, cara, tem uma coisa grande aqui. Tem uma coisa legal aqui que dá pra continuar. Foi isso que deu a inspiração, assim, de a gente continuar fazendo coisas.
Exatamente. E eu quero transicionar agora, Guga, para falar um pouquinho sobre a Parasol. Então eu queria já, obviamente, né, que a Parasol, ela veio bem depois e tudo mais, mas eu quero entender então o processo, né? Quando que você começou a enxergar o podcast como um negócio? Afinal de contas, nesse momento que você acabou de descrever, você falou, opa, peraí, tipo, o GugaCast ele já se paga. Pô, que excelente, que bacana, né? Então a gente vai conseguir continuar aqui desenvolvendo nosso conteúdo, se divertindo, fazendo as gravações e beleza. Mas quando que você viu o além? Quando que você começou a enxergar o podcast como um negócio e como isso te incentivou a criar a Parasol?
Na verdade, foi uma conjunção de fatores, assim, que não estão ligados só ao podcast. Enquanto eu fazia o GugaCast, ao mesmo tempo em que eu fazia isso, minha principal atividade, eu era dono de uma empresa, de uma network do YouTube, que era a Amazing Pixel. E eu, meu trabalho era cuidar dessa network, vender publicidade para os canais que faziam parte dela. E era um trabalho muito grande, estava indo muito longe. E isso meio que ocupava o meu tempo. Mas eu tinha o objetivo de vender a Amazing Pixel, de que ela fosse comprada por uma network maior. E eventualmente isso aconteceu, a gente foi comprado pela Snack, que era uma network até não tão maior assim que a gente, mas muito mais bem estruturada, com muito mais visão de longo prazo. E depois eu vendi a Amazing Pixel para a Snack, trabalhei em conjunto com eles num período de adaptação por um tempo, e depois eu fiquei totalmente livre. E uma coisa que eu conto, assim, as pessoas ficam até assim, caramba, mas eu fiquei muito com a sensação de o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu acordava e não tinha um trabalho para ir, sabe? Porque o GugaCast eu fazia, ele já era uma coisa de um side job, né, assim, um projeto paralelo. E aí eu comecei a ficar muito preocupado com isso. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa o mais rápido possível. E aí eu fui procurar emprego. Como eu trabalhei muito tempo com essas empresas, né, o Spotify, fui um parceiro durante muito tempo da Bubox, com o YouTube, na Amazing Pixel, e também com o Facebook, com o Twitter. Como eu sempre trabalhei com essas empresas, conhecia muita gente dentro delas, eu falei, ah, seria legal ter uma experiência dentro dessas empresas.
Uhum.
Vou mandar. E elas sempre têm um monte de vaga aberta e tal. Vou tentar entrar numa delas. E aí eu fui fazer isso, comecei a participar nos processos seletivos e tal. E é tudo assim, tipo, leva meses, tem que ter um monte de coisa, sabe? Tem que ter uma dedicação, assim. E tem um tipo de profissional que eu acho extremamente respeitável, assim, admirável, que se dedica a isso, sabe? Se dedica a aprender, participar desses processos e lidar com eles e se comunicar através deles. Que eu vou te confessar, eu nunca me saí muito bem. Aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista numa empresa dessas e a pessoa com quem eu falei assim, ah, legal, eu gostei dessa entrevista e tal, a gente vai levar 9 meses pra preencher essa vaga. Eu falei, você tá maluco? 9 meses? É, eu não vou ficar aqui esperando. É, vou fazer outra coisa. E aí, nisso, a única outra coisa que eu tava fazendo era o GugaCast. Eu tinha na cabeça muito tempo já fazer o Como Ser um Rockstar, como você sabia, a gente debateu isso várias vezes.
Sim.
Inclusive, tem seu nome lá nos agradecimentos Como Ser um Rockstar, eu sempre falo isso, assim, porque ele nasceu muito de conversas nossas. E eu pensei, ah, vou me dedicar a fazer isso aqui, que era algo que eu queria fazer há bastante tempo. E eu pensei, se eu vou lançar um outro produto de conteúdo além do GugaCast, seria legal eu ter um selo pra isso, né? Eu ter uma produtora, ter uma empresa por trás disso, para eu conseguir meio que amarrar todas as coisas, para as pessoas começarem a ver que esses projetos saem do mesmo lugar, mesmo quando eles forem diferentes. E foi daí que surgiu a ideia de criar a Parasol. Na verdade, a Parasol surgiu assim, quando a gente estava para lançar o Podbook, eu pensei, a gente, antes de lançar, eu preciso ter um nome para a empresa que vai encampar isso. E eu e a Paty, a minha esposa, a gente tinha pensado, há muito tempo a gente brincava com isso. É uma longa história, mas a gente tinha essa ideia de que um dia a gente ia abrir um café. Era uma brincadeira nossa, que a gente ficava imaginando como seria o café que a gente gostaria de ir. E esse era um dos nomes que a gente tinha pensado, Parasol. Era legal, assim, ele... Parasol é tipo uma sombrinha, né? É tipo um guarda-chuvinha antigo que você usa pra não tomar sol. É bem essa ideia. E a gente achava que aquilo remetia a um design antigo, assim, que a gente achava legal, assim, a gente achava aconchegante, sabe, atraente, assim, a gente achava um visual legal. E a palavra parasol, ela é mais ou menos a mesma, assim, se você tentar pronunciá-la em todas as línguas. E a gente é uma coisa baseada em áudio. E aí tinha a ideia da gente usar o som do guarda-chuvinha, né, com assinatura. E aí eu pensei em tudo isso, não, vamos usar o nome parasol pra produtora? Vamos. Aí a gente adicionou o storytelling, assim. A gente é uma empresa do quê? A gente é uma empresa de podcasts? Não necessariamente, a gente é uma empresa que vai contar histórias. E aí a gente criou esse nome, Parasol Storytelling. Mas ela até meio que veio depois, assim. Foi, a gente fez até com uma certa pressa, assim, pra poder lançar o Como Ser Rockstar assinado por ela. E aí depois a gente passou a incluir ela como... Ela passou a assinar também o GugaCast, né? Tem um selinho lá na capa e tal.
E falando, aproveitando, né, a deixa que você colocou aqui pra mim do Como Ser um Rockstar, fala pra gente dessa questão, principalmente do podbook, como foi o trabalho e o pensamento para lançar esse formato, e também se você já esperava essa repercussão em relação a essa história, porque querendo ou não, é uma história 100% pessoal. Então a gente nunca tem uma noção do quanto isso pode ou não ressoar com outras pessoas, né? Aquele negócio, né? Tipo, ah, beleza, eu vou contar uma história minha, e pode ter muita gente que vai virar e falar, caguei, não me enxerga em nenhum desses momentos e, né, não ressoou comigo. Mas no caso do Como Ser um Rockstar, isso realmente aconteceu e aconteceu pra caramba. Então conta pra gente em relação tanto ao formato quanto esse resultado que ele trouxe.
Quando o Eric é meu filho, ele tinha uns 7, 8 anos, por aí. Ele era muito bom ouvinte, assim. Ele gostava muito de ouvir histórias de quando eu tinha a idade dele. E eu achava isso muito surpreendente, assim, porque a maioria das crianças não é, né? Ela ou quer falar, ou ela perde o interesse, assim, muito rápido. E o Eric era genuinamente interessado, assim, em ouvir essas histórias da minha infância, da minha adolescência. E eu sempre tive um papo muito aberto com ele, assim. Eu contava histórias mais anteriores, assim, né? Até porque ele era muito novinho pra eu contar essas histórias dessa época. Mas ele gostava muito de ouvir. E eu comecei a pensar, poxa, é legal que vai chegar um dia que eu vou poder contar as histórias da minha adolescência, porque ele vai estar vivendo essas coisas, né? E aí eu comecei a pensar, assim, passar pela minha cabeça como seriam as histórias que eu ia contar. E algumas dessas histórias eu já até tinha contado no GugaCast, eu já tinha contado para as pessoas numa conversa, algo assim. Então eu percebia que elas eram legais, assim, elas tinham... Todas as histórias eram legais enquanto episódios, mas elas meio que se conectavam, elas tinham uma espinha dorsal, que era a história da banda em si, montar a banda, tentar gravar disco, tentar fazer sucesso. Ela é meio que uma história até bem comum, assim, né? Até bem, tipo, tá, tem muita gente que tem a mesma história. Então o legal não era essa história, mas como isso conectava todos os outros episódios que a gente tinha, que eram muito legais, assim, que eram muito interessantes. Eu vou falar uma coisa que eu nunca contei e que parece uma coisa completamente não relacionada. Quando eu tinha uns 20, eu não sei, assim, mas quando eu tava na faculdade, eu li um livro chamado Notícias do Planalto, de um escritor chamado Mário Sérgio Conte. E esse cara contava... Olha como não tem nada a ver. Ele contava a história do governo Collor. Toda a história, assim, do momento em que ele foi eleito até a derrubada do governo e tal. Mas, na verdade, ele usava essa história para contar as histórias dos principais veículos de comunicação do Brasil. Então, era um livro que tinha uns 1.000 e tantas páginas, assim, era um calhamaço. E eu li ele sem parar, assim, eu li ele, tipo, eu parei pra dormir porque eu não aguentava mais, acordei e li, eu li, sei lá, 2, 3 dias. Então, assim, ele contou a história da Globo, do Estadão, da Folha, da Veja, sabe? Ele foi contando a história desses veículos, dessas empresas e a história do jornalismo no Brasil em si. E ele usou a história do governo Collor pra costurar essas histórias, conectar uma na outra. E eu achei isso genial, assim, eu pensei, poxa... E aí, quando eu comecei a pensar essas coisas do Como Ser um Rockstar, eu pensei, poxa, eu posso fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu meio que faço de conta que eu tô contando a história da banda, mas, na verdade, eu tô contando a história das pessoas que estão em volta dela. E um dia eu tive um insight, assim, do nome. Eu vou chamar essa história de Como Ser um Rockstar, que o nome é muito legal. E eu falava isso pra todo mundo, eu falava pros meus amigos de banda. Eu tô pensando aqui, eu vou escrever um livro que conta a história da banda e tal, eu vou chamar Como Ser um Rockstar. E as pessoas meio que não entendiam. Ah, beleza, tá bom, vai lá. Elas não davam muita importância, assim. Teve uma única pessoa que deu mega importância, que foi o Dave, o Azaghal. Ele falou assim, cara, isso vai ser muito foda, você tem que fazer. E foi muito legal quando ele falou isso, mas... O que mudou a história foi que eu sempre pensei em fazer isso como um livro. E eu, tipo, montei uma empresa, comprei outra empresa, fundei outra empresa, essa história toda que eu te contei. Eu nunca me via como tendo tempo pra sentar e escrever um livro, né? Eu achava que isso nunca ia existir. E aí um dia eu pensei, quando eu tava gravando o GugaCast, eu pensei, ok, eu posso nunca escrever um livro, mas sentar e contar a história eu consigo. E aí eu tive uma ideia muito... Uma ideia meio inocente demais, assim, que era... Eu vou sentar com o Eric, porque a ideia sempre foi contar pra ele. vou sentar com o Eric, vou contar as histórias pra ele, e depois eu vou pegar tudo isso, vou contratar um ghostwriter e pedir pra ele escrever o livro, o texto do livro, em texto mesmo, baseado no que eu contei. Assim eu nunca vou precisar sentar e escrever, porque eu nunca vou conseguir. E você tava lá também, né, Caio? Quando a gente começou a fazer isso.
Sim.
O primeiro capítulo do Como Ser um Rockstar, que hoje, depois de editado, tem mais ou menos uma hora de duração, a primeira tentativa de gravação dele, eu gravei ele, sei lá, em 10 minutos, 15 minutos. Porque quando você tá contando a história de cabeça, você acelera. A outra coisa é que a história é complexa, eu queria uma história que fizesse sentido no final. E aí, no meio da gravação, eu comecei a falar assim, não, peraí, eu precisava ter contado tal coisa. Caio, pega isso aqui, joga lá pro começo, na parte tal, depois monta. E aí eu comecei a fazer um quebra-cabeça que eu joguei na sua mão.
Exatamente, e eu não tanquei. Eu falei, tipo, não vai rolar.
E tava ficando muito ruim. Assim, a verdade é que a experiência, o formato não dava certo. A gente não se entendeu também fazendo, assim, não ficava bom. Mesmo quando você fazia tudo que eu pedia, você me mandava, puta, cara, não tá bom ainda. E você também tava, puta, Google, eu não tô entendendo. E aí, eu cheguei à conclusão. Na verdade, na época, eu desisti, assim, um pouco. Passou um tempão entre a gente retomar depois. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu ia ter que sentar e escrever. Não ia ter outro jeito. Porque eu precisava de... Eu precisava ter um roteiro comigo.
Nem que fossem bullet points, né? Nem que fossem alguns kills pra que você pudesse falar, ah, beleza, pra contar isso aqui, eu antes tenho que fazer isso, isso, isso e isso. E podendo, né, justamente se organizar pra que, né, as coisas fizessem sentido e você não tivesse... Porque a nossa memória é uma coisa muito cheia de névoa, né? De vez em quando a gente lembra de um jeito, de outro, de vez em quando a gente lembra de outro, e é difícil mesmo.
É, e quando eu fui escrever, justamente pelo fato de eu poder pensar e falar, putz, peraí, não foi bem aquilo, ou tá, eu pude ligar pra alguém e perguntar, ah, lembra aquele negócio? Como foi que aconteceu? Eu pude pesquisar. Tem muitas coisas que eu falo no Como Ser um Rockstar. Uma cartinha que uma namorada da época me mandou. Eu tenho as cartas ainda, sabe? Então eu pude ir lá e pegar a carta e olhar pra ela. Coisa que ali, a gente tentando fazer na correria, não tava rolando. Mas foi isso. Eu sentei e escrevi o livro em umas 3 semanas. Toda madrugada. Felizmente, eu não tinha mais um trabalho, né? Um emprego. Me deu tempo pra fazer isso. Eu fazia na madrugada. Eu começava a escrever uma meia-noite. Terminava 6, 7 da manhã. E, assim, a primeira metade eu escrevi em uma semana. Eu escrevi, ela saiu sem dificuldade. A segunda metade foi um pouco mais difícil, assim. Foi um pouco difícil de conectar, de retomar. É, eu tive longas conversas com meu amigo Fábio Yabu, que é um escritor incrível e me ajudou um pouco a dar um formato para a ideia. E fazendo isso, eu consegui escrever o livro. É até engraçado, o livro Como Ser um Rockstar, embora ele tenha sido lançado depois, ele nasceu antes. E aí, tendo o livro na minha mão, ele passou a ser o roteiro. Eu usei ele como roteiro. Eu não li, eu sentei para gravar com o Eric e eu ia olhando os parágrafos para não me perder na história. Eu ia contando pra ele oralmente, com as minhas... Quer dizer, no livro também são minhas próprias palavras, mas com palavras de um jeito oral, né? De um jeito que você tá acostumado a falar, não no jeito que você tá acostumado a escrever. E eu fui contando pra ele, e teve a parte legal que é ter a reação dele, né? E isso deu um brilho muito especial pra história toda.
Exatamente. Afinal de contas, o Eric, como você mencionou, é um ótimo ouvinte. Não é igual, né, as crianças normais que... Ai, meu Deus do céu, que saco, meu pai. Que coisa chata, essas coisas de velho. Ele, né, justamente, as reações dele, as reações genuínas dele, é o coração do projeto. É o coração, basicamente.
Sim, e genuinamente interessado, né? Ele tava... Até porque, como o roteiro tava escrito, eu tive a chance de criar alguns plot twists, eu tive a chance de criar uns ganchos, né? Eu tinha os cliffhangers e tal, então eu deixava... Tem alguns capítulos que eu termino assim. E isso eu te conto no próximo capítulo. E o quê? Não!
Conta agora!
E a gente tava gravando, tipo, 2 da manhã, assim. Ele tinha aula no dia seguinte, assim, tava pesado. E ele tava, não, me conta agora, me conta pelo menos uma parte. Eu falei, não, vou contar só depois. Porque eu queria que ele tivesse, que ele ficasse na expectativa como eu queria que a audiência ficasse na expectativa, né? Quando a gente estivesse ouvindo o podbook. Então foi muito legal por isso, realmente.
Exato. Guga, eu queria transicionar a nossa conversa agora pra gente falar sobre o mercado de podcast, discutir um pouquinho também o lado negócio dessa brincadeira, porque, né, a gente já passou por várias facetas aí dos projetos que você desenvolveu, o porquê que você desenvolveu, você, né, justamente exercer a sua criatividade e, né, como a gente já mencionou, poxa, você já teve várias empresas, você já fez parte desse mercado, você já vendeu o podcast, agora também dos outros, o teu, então, assim, você é uma das pessoas que mais entende sobre isso, e eu queria aproveitar esse teu conhecimento pra gente discutir sobre algumas questões aqui. Atrás da nossa conversa, você mencionou, né, essa brincadeira de o ano do podcast e todas essas coisas. No ano passado, a Deezer ela fez um levantamento, né, sobre o consumo de podcasts e ela apontou que, dentro da plataforma deles, rolou um crescimento de 24% de ouvintes no Brasil. Eu queria aproveitar esse dado, né, isso assim, não só a Deezer, Spotify, a mesma coisa, todas essas empresas que fazem essas pesquisas, elas estão registrando um aumento no consumo, um aumento, né, na base de ouvintes, etc. E eu queria te perguntar justamente assim, o que, que mudou desde 2016, que foi, por exemplo, o ano que você lançou o GugaCast, até hoje, em relação ao mercado de podcast? O que, que você enxerga? Porque eu, estando dentro dele, fazendo parte dele e tudo mais, eu consigo enxergar, assim, muita coisa que aconteceu e vários momentos chave, assim. Vários momentos de, opa, peraí, esse investimento aqui, essa empresa aqui, essas coisas acontecendo, foram cruciais para que a gente chegasse no momento que a gente está agora. Mas eu queria o teu ponto de vista, assim, quais foram as coisas que aconteceram de lá até aqui que você acha que fazem sentido para que a gente esteja nesse momento de pleno crescimento, por exemplo?
Quando foi ali por volta de 2014, 2015, eu comecei a sacar que o podcast crescia à medida que a gente tinha mais acesso a plano de dados móveis, à medida que eles ficavam mais baratos e maiores, quer dizer, menos limitados, né, em transmissão de dados. E à medida que, pode parecer muito louco o que eu estou falando, mas há 10 anos atrás o mercado era muito diferente. E à medida que smartphones se tornaram mais populares. Porque um podcast, ele é essencialmente uma mídia móvel.
Exato.
Ele é essencialmente uma coisa para você ouvir quando você está fazendo outra coisa, quando você está andando. Ou andando na rua, ou andando de ônibus, ou dirigindo, ou mesmo andando na academia. Mas ele sempre teve essa característica de que ele tem que ser móvel. Ele tem que ser uma coisa... Mesmo quando você está, tipo, ouvindo podcast, limpando a casa, que é uma coisa muito comum, né? Ele tem que poder ir com você ali. Ele não pode ser igual qualquer show que você veja na TV, que você tem que sentar e olhar para ele. Né? A característica do podcast é ele andar com você. E eu acho que isso era a coisa que mais limitava o podcast. E por mais que hoje isso pareça meio errado de se falar, mas é o que eu te falei. O iPhone, ele tinha um aplicativo de podcasts do iPhone, tem até hoje, né? É nativo do iPhone. E nessa época, não existiam outros aplicativos. Isso veio bem depois. Só tinha esse. Você queria ouvir podcast no iPhone, era esse. Ou então, tinha um aplicativo de música ali que você conseguia baixar MP3 e tal, mas ele não era pra podcast em si. Isso começou a vir um pouco mais pra frente. Sim. Esse aplicativo do iPhone, ele só deixava você baixar o podcast quando você estivesse no Wi-Fi. Quando você estava na conexão móvel, né, na rede de dados, na conexão celular, ele bloqueava você baixar o podcast. Mesmo que você quisesse dar override, não, eu quero pagar o meu plano de dados para fazer isso. Ele não deixava, porque Apple, né? Apple faz as coisas assim, tipo, ela decide por você o que ela quer fazer. E eu pensava isso. À medida que isso deixava de ser um problema, e a gente olhava para frente e sabia que isso... Já com 3G, a gente sabia que isso ia deixar de ser um problema. Porque antes do 3G, e a gente está falando aí de 2012, 2013, não faz tanto tempo assim... A conexão de dados 2G ela era muito ruim, era difícil, não dava pra você ouvir um podcast que não trava. Você não conseguia estar andando na rua e dar play no podcast e ouvir. Você tinha que baixar ela em casa antes e ouvir depois. Mesmo que você conseguisse, de alguma maneira, usar a rede de dados pra isso, ele ia ficar travando, porque a rede era lenta, e era muito caro. Então essa foi a primeira coisa. E por mais que pareça que eu tô falando um monte de groselha aqui agora, numa época de pandemia, que todo mundo fica em casa, e outra, numa época que ninguém nem lembra que, tipo, pacote de dados tinha limite ou era caro. Isso era assim em 2015, 2016, 2017 ali começou a mudar, começou a ficar mais acessível, começou a ficar normal. Começou a ficar normal, por exemplo, essas coisas que são bem comuns hoje. O seu plano de dados é limitado no pré-pago, mas para acessar o aplicativo X ele é liberado, né? O WhatsApp é liberado, né? Tem umas coisas assim das operadoras. Isso começou ali em 2017, 2018, isso é super recente, essas opções. E isso foi a principal coisa. O boom do podcast, no fim das contas, ele se deve principalmente a isso, ao acesso que a gente tem de dados. E eu acho que ele tem mais caminhos, não o podcast, mas o conteúdo em áudio como um todo. A gente ainda está vivendo o começo da interação humano-máquina via áudio. Porque até ontem, Caio, até 2, 3 anos atrás, para você interagir com uma máquina, para você dizer para a máquina o que você quer que ela faça, você tem que apontar para um lugar. Ou você tem que escrever... Máquina faz isso,
sim.
Né? Play. Ou você tem que pegar o seu mouse, seu cursor ou o seu dedo mesmo e apontar. Ele é visual e tátil, né? Você precisa estar com a mão nele e você precisa estar olhando para ele. Já faz uns 4 ou 5 anos que se populariza a ideia de você falar com o seu computador. Hey Google, Alexa, Siri, né?
Quem tá ouvindo na caixa de som agora, você acabou de ferrar a vida dessas pessoas, tá, Google?
Ah, é. Vamos falar mais. Alexa, turn on the light. Então, essas coisas começaram, elas são mega recentes, né? A maioria das pessoas não tem ainda. E é só o começo de uma fase que a gente vai viver onde isso vai ser cada vez mais comum. Você interagir com a sua máquina, com o seu telefone mesmo, com a sua Smart TV ou com os seus equipamentos em casa. Porque o reconhecimento da fala natural, se você vê bem, ele não tá incrível ainda, né? Se você falar meio sonolento, Alex, se liga lá, não vai funcionar. É normal você ir na casa de pessoas que têm Alexa e ficar, Alexa, Alexa, play Google Test. E já é muito melhor do que antes. Mas uma hora vai ficar mega natural. Vai ser como falar com uma outra pessoa e ele vai te responder assim também.
Sim.
A outra coisa que tá muito ligada a isso, interação humano-máquina por áudio, tem todo um sistema de pesquisa sendo desenvolvido para que a pesquisa Google seja feita por áudio e retorne resultados em áudio. Porque hoje, quando você faz uma pesquisa em áudio no Google, o que ele faz é traduzir o seu áudio em texto, imputar lá no sistema, e ele te devolve um resultado em texto que a Alexa lê, ou o Hey Google lê para você, mas é texto. A partir do momento que as buscas, que as máquinas consigam reconhecer o conteúdo que tem dentro de um podcast, ou mesmo de um programa de TV, de um canal do YouTube, pelo som, entender o que tem lá, então, vamos supor, eu pergunto assim, quais são as coisas que o Caio Corraine odeia? Não tem isso escrito em lugar nenhum na internet. Se eu for procurar isso no Google, eu não sei, a gente pode tentar depois. Mas é possível que ele não me retorne nenhum resultado satisfatório, ele não vai realmente dizer o que você odeia. A partir do momento que ele reconhece áudio, ele vai ouvir o Google Cast, e ele vai ouvir várias vezes o Caio, porque ele vai reconhecer a voz do Caio. Vai dizer várias vezes o Caio falando, eu odeio meu trabalho. E ele vai retornar com um clipe do áudio, o Caio dizendo, aqui está o Caio falando, eu odeio meu trabalho.
Sim, a indexação mesmo do áudio, né?
A indexação, o resultado que você vai obter, ele está todo no áudio. Não é um texto convertido para áudio e vice-versa. E a partir do momento que a gente tiver isso, a maneira como você vai achar podcasts, vai ouvir podcasts, vai encontrar podcasts do seu interesse, da mesma maneira que isso mudou como a gente consumia conteúdo em texto, isso vai se aplicar. Então, assim, tem mais uma onda para vir aí. É isso que eu quero dizer. À medida com que essas coisas fiquem mais simples. E se você olhar para trás, todas as ondas de crescimento de podcast, elas estão, na verdade, ligadas a isso, a tornar ele mais simples de ser utilizado. Porque podcast era uma coisa baseada em feed, né, em RSS, que é complicadíssimo, cara. É uma coisa que não é do usuário normal, você entender um syndication, né?
Só quem fez um feed na mão sabe a dor que era.
Não, então assim, antigamente, se você abria um feed, abria um monte de código na sua tela. Você fala, que porra é essa? Não tô entendendo. Pra você entender que aquilo ali é um syndication, né? Uma coisa que tá sendo transmitida para aplicativos específicos que leem feed, lerem aquilo e conseguirem te notificar quando algo novo foi postado. E é isso, os primeiros programas de podcast, eles eram leitores de feed, eles eram o Feed Burner, o do Yahoo. Como é que chamava aquele do Yahoo?
Porra, boa pergunta.
Enfim, os leitores de podcast iniciais, até ali 2011, 2012, eles eram, na verdade, leitores de feed RSS de blog, de texto. Então, à medida que aplicativos para podcast, que indexam podcast, que notificam você, isso foi sendo criado, foi ficando mais fácil, o podcast foi ficando mais acessível, e finalmente ficou muito acessível. No Brasil, por conta do Spotify, e em outros mercados, por conta de aplicativos parecidos, no Deezer, na França, né? O Deezer é muito grande na França. Aqui nos Estados Unidos tem o iHeartRadio, a Pandora, a própria Apple, né? A Apple é muito grande nos Estados Unidos. A maioria dos celulares são Apple, então isso facilitou muito o crescimento do mercado americano. À medida que o aplicativo de podcast foi ficando melhor, de você colocar numa busca lá, achar o podcast, dar play e ele tocar, que é isso que o usuário sempre quis, aí ele passou a ser mais acessível e mais fácil de você encontrar.
Exato. Você tira o atrito, né? Por isso que eu sinto que no início, os programas, eles eram mais voltados, pelo menos os mais populares, eles eram mais voltados para esse público mais nerd, geek e tudo mais, porque é principalmente uma parcela do público que já tem uma certa naturalidade em lidar com tecnologia. Então, para essa pessoa, não é um bicho de sete cabeças. Olha, você vai assinar o feed, você vai baixar o MP3 e tudo mais. Eu falo isso para minha avó, ela me manda para a igreja, sei lá. Para de falar merda, vai rezar. Então, assim, conforme essa barra de exigência do usuário, ela vai caindo, a gente vai tirando todos esses atritos, né? A gente vai limpando o trilho pro trem passar.
Você lembra quando eu comecei a colocar os créditos no final do Google Cash? E você me pergunta assim, então, pra que você vai fazer isso? Porque você não põe em texto lá, já? Porque a gente sempre pôs em texto, né, no post. E o motivo era esse, porque um belo dia, esses créditos vão ser encontrados por áudio. Eu quero que eles estejam no áudio, para que a ferramenta de busca, quando for procurar programas editados pelo Caio, vai achar esses episódios. entendeu? Pelo áudio em si, não só pela descrição que a gente pôs em texto. A outra coisa, eu sempre falei pra você, a gente não pode usar música proprietária, vamos usar música que seja royalty free, né? Que a gente tem o direito de usar, e o direito perpétuo de usar, pelo mesmo motivo. A mesma coisa que aconteceu com o canal do YouTube, todo mundo sendo derrubado porque usa música de terceiros, cedo ou tarde isso vai chegar no podcast e vai derrubar um monte de gente. É, não tem jeito. Então, assim, muita coisa vai mudar a partir do momento em que essas tecnologias de reconhecimento de áudio continuarem crescendo, entendeu? É isso. É sempre a tecnologia. Não é porque virou moda, entendeu? Não é porque, ah, de repente o pessoal gosta disso. É sempre a tecnologia, o acesso à tecnologia, o quanto as coisas ficaram mais fáceis.
Exatamente. E o Brasil é um mercado gigantesco, né? Justamente porque tem sempre aquelas notícias, né, de que o Brasil tem mais celulares do que pessoas, né? Então, ah, sim, obviamente, né, que... Ué. É, a gente ainda tem muitas pessoas, infelizmente, né, sem acesso à internet, acesso a esse tipo de conexão, estar online ainda não é uma realidade para 100% da população brasileira, mas com a popularização, né, dos smartphones, planos de dados ficando mais baratos e tudo mais, é exatamente o que você falou, porque aí dessa forma a gente consegue atingir muitas pessoas que... tem justamente espaços no seu dia a dia, espaços, né? Porque eu sempre falo que o podcast é uma mídia de acompanhamento, é justamente, a sua vida não para ele entrar. Ele que entra na sua vida, tipo, sem atrapalhar, complementa ali, né? Então eu acho que justamente, aí a gente, porra, tem a porra de um país continental, né? O Brasil é gigantesco.
E ele tem uma diferença, assim, tem poucos mercados que se assemelham ao do Brasil, que são o da Índia, o da China, o dos Estados Unidos.
Ele se consome em si próprio, né?
Exato, a maioria dos outros mercados, eles têm que sair de dentro, assim, então alguém que faz um podcast francês, ele não pode se resumir só à França, entendeu? Ele tem que atingir outros mercados, porque senão é muito pequeno, e é assim para a maioria das coisas. O conteúdo sueco, por exemplo, né, para falar do lugar de onde o Spotify vem, ele é todo em inglês, assim, é muito comum, aliás, essa é uma preocupação na Suécia, assim, o quanto a língua sueca está sendo cada vez menos utilizada, porque todo mundo faz tudo em inglês justamente para ser ouvido em vários lugares.
Tá sumindo, né?
Isso, então...
Exato.
Isso é muito comum.
Irlanda também.
A Índia, isso é bem diferente, né? Na verdade, a Índia é muito parecida com o do Brasil, né? É um mercado muito grande, muito cheio de pessoas e voltado para si próprio. A outra coisa é que a gente tem grandes centros, cidades monstruosas, né? Monumentais, assim, de grandes, onde as pessoas moram no subúrbio, trabalham no centro, ficam 2, 3, 4, 5 horas no trânsito, dependendo do lugar. Então, tudo isso realmente habilita também, né, o consumo de podcast, como você falou.
Exato. Hoje em dia, a gente, né, uma coisa que você também mencionou em relação à importância da entrada de empresas como Spotify, etc. Então, assim, isso, você lembra muito bem disso, Guga. Eu também, porque eu vivi. É, antigamente, era uma dificuldade você chegar para uma agência de publicidade, umas pessoas assim, falar, explicar o podcast, peraí, e tal, porque...
Fiz isso muito.
Né, as pessoas, elas ainda não eram familiarizadas, elas ainda não acreditavam no formato porque não consumiam. Isso mudou hoje em dia, né, em grande parte. E as grandes empresas, né, algumas das grandes empresas, elas já fazem parte também da podosfera, seja com propaganda, publicidade, ou até desenvolvendo seu próprio conteúdo, como é o caso da Globo, Bradesco, Natura, né, várias desses titãs aí do Brasil. E... Você acha que a presença dessas empresas no mercado também ajuda a impulsionar o crescimento do formato, dado que, a partir do momento em que essas empresas acreditam no podcast, investem em podcast, gastam dinheiro e colocam o programa em suas estratégias de comunicação, isso faz com que também se potencialize a possibilidade de profissionalização de quem está fazendo esse conteúdo?
Eu acho que sim. A resposta simples é sim. Mas... um podcast de uma empresa, e eu sei que a sua empresa faz isso, né? Você trabalha bastante com isso.
Opa!
Mas um podcast de uma empresa, ele não pode ser um white paper, entendeu?
Uhum.
Você deve lidar bastante com isso, assim, na sua vida, né? Você fala assim, ó, eu quero fazer um podcast pra explicar aqui nossos produtos e tal. E assim, embora isso seja válido, não tem nada errado com isso, eu acho que não é sobre isso.
Não é o que vai engajar, né?
É. Então, assim, tem uma empresa canadense chamada Pacific Content. Não sei se você já ouviu falar deles.
Sim, conheço.
E esses caras, eles fazem um trabalho inacreditável de bom em termos de fazer podcasts para a empresa, porque eles são capazes de trazer aquilo que a empresa é sobre, sem falar da empresa, e aí conseguir transformar isso num podcast que é realmente engajador, realmente traz um conteúdo interessante. E não fazendo uma propaganda velada nem nada, assim, mas Por exemplo, eles faziam um podcast pro Facebook que ele falava sobre conexões humanas. Ele contava histórias de pessoas conhecendo, de pessoas que tinham conhecidos em comum. Então você tava ali ouvindo histórias, que é um negócio muito legal.
Exato.
O Facebook é sobre isso, é sobre conexões.
Exato.
Ele trouxe a coisa mais essencial da empresa, do patrocinador, e colocou na frente do consumidor sem ter que fazer um speech, sem ser um pitch de vendas, assim, né? Olha, usa o Facebook por isso. Sem ter call to action, né? Olha, entre agora, use... Bom, se bem que em algum momento deve ter, mas o programa não é sobre isso.
Viabilização de sonho.
Tem muito disso, assim. Quando você falar com um banco, o banco é sobre dinheiro, é sobre economia. Mas às vezes, principalmente nesses mercados, né? Nesses mercados mais onde a economia é mais estável, o banco é muito sobre empréstimo para você empreender.
Exato.
Então a história vai ser sobre empreendedorismo, vai ser sobre esse lado. Ele não vai falar do dinheiro em si, nem do serviço do banco em si. E isso é muito legal. Se isso é feito de uma maneira honesta, né, de uma maneira transparente, não pode ser manipulação, né, fazer de conta que o banco é uma super instituição super legal. Não é esse o ponto. Mas quando isso é feito de uma maneira honesta, mostra a essência de uma empresa, né, em torno dos valores em que ela foi construída. Isso é importantíssimo, assim, isso gera o que a gente chama de love brand, sabe? Essa marca que é uma marca que as pessoas amam. E a gente tem isso, a gente tem muito isso no Brasil, sabe? A Apple é uma love brand, né? A galera compra, põe um adesivinho da Apple no carro, né? Por mais que você possa questionar. Pessoas se identificam com a Apple, se identificam com a Xiaomi, se identificam com o Nubank, PicPay. Isso realmente existe, assim. E você consegue gerar esse tipo de valor para a marca, onde a sua relação com o seu público, ela vai além da venda e compra de produto ou serviço, quando você compartilha valores. E o podcast é muito, muito bom para isso, né? É um jeito muito barato de você fazer, muito simples de você fazer de uma maneira contínua, e também perene, né? Você põe ele no ar e ele fica lá um tempão. Então, eu acho que sim, eu acho que isso é pouco explorado, na verdade.
Muito pouco.
Eu acho que dava pra explorar bem mais, sabe? Dava pra ir bem mais longe. Mas você sempre esbarra em dificuldade, né? Fazer um monte de gente que trabalha numa empresona concordar com isso, conseguir todas as assinaturas, não é fácil.
É, então, isso é uma coisa que sempre que a gente recebe o contato de alguma empresa e tudo mais, claro que hoje tem mais pessoas e muito melhores, inclusive, do que eu, pra conversar com o cliente, entender qual que é a demanda, o porquê que ele quer fazer as coisas, qual que é a dor que ele tá tentando resolver, etc, etc. Mas é sempre importante bater realmente essa real de tipo, olha, para que o seu programa seja relevante para o público, ele precisa ser valioso para o público, né? Ele não pode ser aquele folheto de promoção do supermercado em forma de áudio.
Uhum.
Você não vai ter engajamento. As pessoas, elas não vão parar, né, o tempo delas para buscar sobre isso. Ah, beleza, tal. Tipo, o importante é justamente a gente construir uma identidade, construir justamente o que você mencionou, que é essa questão de, ó, ok, o conteúdo é tão legal que ainda assim ele fala da empresa sem falar da empresa ao mesmo tempo que tá gerando um relacionamento teu com a empresa. Então, assim, é complicado, é difícil, é uma dor do parto e tudo mais, só que quanto mais pessoas entenderem que esse é um caminho que realmente faz com que esse tipo de conteúdo seja relevante para sua audiência, porra, aí as coisas mudam pra caramba, Guga, porque é uma batalha. Todos os dias fala, gente, calma, não é isso, vem cá, pega na minha mão, vamos lá. Justamente porque... É, porque obviamente que a gente pode simplesmente falar assim, beleza, tal, vai cair o dinheiro na conta, o programa vai estar feito, e etc, etc. Mas isso, se o cliente ele não tem uma boa experiência, falar, não deu resultado, a gente jogou dinheiro fora, tal, ele não volta. Então é importante justamente a gente ter essa conversa, ter esse bate-papo de, olha, o importante pro ouvinte é que você realmente olhe o tempo dele com respeito e ofereça algo que é valioso para ele. Seja informação, seja, né, entretenimento, seja qualquer outro tipo de conteúdo que você quer gerar. Então eu acho que esse papo é muito importante e ele vem justamente de uma maturidade que gradativamente a gente está atingindo no nosso mercado. E eu fico muito feliz de ver justamente isso acontecendo.
Branding, isso que você está falando, no fim das contas, é branding, né? Publicidade através de conteúdo é branded content. A gente está falando de valores da marca, a gente não está falando de oferta de produtos, a gente não está falando de call to action, de compre agora, né, de promoção. A gente está falando de...
De use cupom.
Isso, a gente está falando de valores da marca, e principalmente tentando criar uma relação com a audiência baseada nos valores que verdadeiramente essa marca se baseia. E grandes marcas têm valores, elas têm políticas voltadas para isso, e quando elas são bem administradas, esses valores ficam evidentes e eles são verdadeiros, assim, eles são reais. E quando você está falando de valores, eu acho que o ápice de uma campanha de branding, tudo bem que você vai fazer product placement em programas que têm a ver com a sua empresa, tudo bem que você vai fazer, sabe, patrocínio, sabe, uma marca que tem a ver com público jovem, coisa assim, vai patrocinar um festival, vai patrocinar, sei lá, patinete na rua, essas coisas. Mas o ápice dessa campanha é você ter sua própria mídia. É você ser dono, a marca ser dona da sua própria mídia e ela ser tão boa em termos de conteúdo que ela não fica presa numa barreira que todo o mercado tem, que é, não, isso daqui é só propaganda. Eu não vou ouvir, porque isso aqui pertence à marca X e é só propaganda. Não, primeiro porque é transparentemente da marca X. Segundo porque ela deixou claro que não, eu tô aqui para fazer esse conteúdo porque eu acredito nele, porque faz parte dos meus valores e se faz parte dos seus também, faz sentido você fazer parte da minha comunidade. E quando isso é feito com cuidado e quando isso é feito com honestidade, isso tá certo. Eu tenho aqui, além da Parasol, eu tenho uma agência de publicidade, que é a Pliskin, e a gente cuida exatamente disso. A gente desenvolve campanhas de branded content para alguns clientes nossos. E dois deles vão muito nessa linha, que são a Alura. Então, a Alura, além de fazer publicidade em forma de branded content, um monte de podcasts e canais do YouTube, coisas assim, ela tem os próprios podcasts, que são o Hipsters, o Like a Boss, o Devs Sem Fronteiras. E eles são podcasts importantíssimos. Eles estão entre os mais ouvidos da sua categoria. Porque, embora eles sejam ali produzidos pela Alura e trazidos pela Alura, que é a maior escola de tecnologia do país, eles não são sobre isso, eles são sobre tecnologia, no caso do Hipsters, sobre empreendedorismo, no caso do Like a Boss, ou são sobre a carreira de tecnologia, no caso do Devs Sem Fronteiras, carreira internacional. E tudo isso são assuntos muito caros, muito importantes para a audiência que eles querem atingir, por isso que faz sentido. Na Storytel também, a gente vai lançar agora podcast Clube do Audiobook. A gente fez lives do Clube do Audiobook ao longo do ano passado, no comecinho desse ano, com a Kate Barcelos, que é incrível. Então a gente trouxe a Kate para apresentar isso, criar um ambiente, criar um conteúdo voltado para audição de audiobooks. E foi incrível, assim, o resultado que a gente teve foi incrível. A gente criou uma comunidade em volta disso e a gente vai evoluir agora. Inclusive, isso é uma novidade, eu não contei isso nunca para ninguém. Tá sabendo em primeira mão. A gente vai lançar agora o podcast do Clube do Audiobook com a mesma ideia. Teria um podcast voltado para leitura, para livros, para audiobooks, para histórias, para o universo de quem escreve, de quem lê, de quem produz audiobooks, de quem narra. E vai ser muito legal, assim, a gente está muito empolgado com isso que a gente vai fazer também.
Excelente.
E é bem isso que você estava falando.
Exatamente, porque afinal de contas você está falando sobre o universo, e isso é uma coisa que eu acredito muito, que é justamente o mais importante é o conteúdo. O que a gente vai gerar de justamente, isso moveu o ponteiro, vendeu mais. É um pouco difícil da gente mensurar, porque, por exemplo, como você bem mencionou a Alura, né, que é uma empresa que eu admiro pra caramba, eu acho que eles fazem um trabalho excelente de comunicação e tudo mais, é uma estratégia muito inteligente, na minha opinião. E é justamente aquela questão, hoje eu não estou consumidor da Alura, mas quando eu estiver na minha jornada, tipo, beleza, eu tenho que aprender um software, tem um negócio que eu não sei, eu preciso saber, tal, não sei o que tem. É óbvio que eles vão aparecer na minha cabeça. É óbvio, porque eu fui constantemente bombardeado pela comunicação deles em todos esses anos. Então, isso, Guga, é uma grande dificuldade na hora de chegar para a empresa, para a marca, para a corporação e falar, olha, esse é o trabalho, esse é o caminho que você vai percorrer. Hoje eu não estou consumidor. Mas quando eu estiver, é óbvio que eu vou pensar nessa empresa.
Exato. E é como eu falei, esse é o Everest, sabe? Ele é o ápice, assim, ele é o pico mais alto. E não é fácil, assim, é um processo de você chegar lá, assim, é algo que você tem que ir fazendo aos poucos. E muitas vezes passa por isso, sabe? Por você patrocinar conteúdos que já existem. Porque também é muito difícil, né, pra uma empresa produzir, né, a própria coisa, assim. É muito normal isso acabar ficando engessado em coisas. Ou então fazer como fazem os clientes aí da Maremoto, contratar uma empresa terceirizada pra produzir, pra ela não ficar engessada nos processos. Tem muitos caminhos, mas é esse. As empresas que alcançam esse ápice são as empresas que venceram e que acabam tendo isso. E num futuro onde isso deve crescer ainda mais, como eu estava falando aqui, por conta do acesso tecnológico, as empresas que fizerem isso agora vão estar saindo na frente.
Isso é uma coisa, Guga, que eu, pelo menos assim, eu sempre cito, né, alguns cases que na minha cabeça, eles são assim, fantásticos e excelentes, que eu associo muito do crescimento dessas empresas, óbvio que não foi o único motivo, mas a estratégia de comunicação dessas empresas foi muito bem feita, utilizando justamente essa questão de que o podcast, ao contrário, né, de, claro, né, que se você fosse aproximar de um jovem nerd da vida, o ticket dele vai ser bem, bem grande, porque afinal de contas, eles, né, têm o lugar que eles merecem ali. Mas é importante a gente pensar em empresas como a Alura, como o PicPay, como a Promobit. Poxa, o que que era a Galápagos? Sabe, Guga? Antes deles começarem a fazer todas aquelas ações com o Jovem Nerd e tudo mais, justamente são empresas que enxergam no podcast uma oportunidade de, meu, vamos pulverizar aqui a nossa mensagem, a gente não necessariamente precisa desenvolver um conteúdo nosso, mas, poxa, vamos utilizar essa rede de influenciadores, de pessoas que estão aí fazendo conteúdo de qualidade, sendo ouvidas por mais de uma hora toda santa semana, para poder transmitir aqui a nossa mensagem. Então, poxa, você vê, PicPay fez um trabalho do caramba com o podcast. Foi, assim, um negócio que era super constante, era sempre ali e tal, não sei o que tem. E aí, hoje em dia, a gente vê o PicPay na porra do Big Brother, sabe?
É, foi a gente que fez aqui também, essa campanha de podcast do PicPay.
Sabe? Então, assim, eu acho muito inteligente, justamente, a gente entender também, essas empresas entenderem também. E, cara, anunciar no podcast não só dá resultado, claro que se feito do jeito certo, não só dá resultado, como também não é muito caro. Principalmente quando a gente coloca do lado de outras mídias, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Guga, antes da gente, né, se encaminhar aqui pro final, é justamente assim, pelo teu ponto de vista aí do mercado, então não só fazendo parte dele, mas também entendendo bastante dele, o que você acha que ainda tá faltando no nosso mercado brasileiro, tanto na questão de produção, diversidade de conteúdo, ou até investimento dessas grandes empresas? Quais são, assim, os pontos principais? Porque, assim, a gente tá crescendo bastante, a gente já é o segundo país, né, se não me engano, numa última pesquisa que o Spotify lançou, a gente já é o segundo país que mais consome podcast no planeta, né? A gente só tá atrás dos Estados Unidos. Só que aí, por conta do inglês, eu acredito que a gente, né? Vai ser muito difícil a gente passar, porque eles não têm barreiras e a gente tem, né? Eles não têm fronteiras e a gente tem. Mas, então, na sua opinião, o que ainda tá faltando pro nosso mercado? Coisas que você enxerga que precisariam estar sendo feitas e que a gente ainda não tá lá?
Existe uma tentativa de grandes plataformas, de grandes empresas, de se apropriarem de termo podcast e fazer isso baseado em celebridade. Eu acho que isso é um caminho que funciona, né, muitas vezes.
E um caminho meio natural também, né, Guga?
Não, é ok, mas eu acho que no caso do mercado brasileiro, ele é exagerado. Vamos contratar uma celebridade e ela faz um programa de entrevista, de bate-papo. Eu acho que no mercado americano, no mercado indiano, no mercado latino-americano, existe isso também. Tanto que tem o podcast do Obama com Bruce Springsteen, tem o Joe Rogan lá que foi contratado pelo Spotify, tem tudo isso. Mas tem também muito investimento em história, sabe? Em formato diferente, em coisas assim. E honestamente, eu acho que a ideia de contratamos uma grande celebridade, ela vai fazer um podcast pra gente, é legal, dá bastante buzz e tal. Mas primeiro que isso vai eternamente custar caro, e é mais um na multidão, né? E não é assim, não é tipo, não é culpa de ninguém, assim, é só uma dinâmica natural do mercado que é até difícil de reverter. Mas se a gente tivesse um mercado mais baseado em histórias que são contadas em áudio, em formatos diferentes, ou mesmo em formatos iguais, mas que vem de creators diferentes, entendeu? Alcança a vitrine pela qualidade da história e não pela celebridade que está por trás dela, eu acho que isso faria com que o mercado se desenvolvesse mais. Porque a partir do momento que ele é um mercado baseado em celebridades, ao mesmo tempo que você traz um resultado muito rápido, é mais do mesmo, né? Você já vê essas celebridades em outras plataformas e tal. Você está trazendo alguém para ouvir um podcast porque ela é fã daquela celebridade, não porque ela é fã de podcast, né? Ou não porque o conteúdo é tão bom que mesmo uma pessoa que não ouve podcast agora começou a ouvir. E eu acho que isso acontece muito, sabe? Tem muita gente que vem para uma determinada plataforma para ouvir podcasts porque ela gosta da celebridade que está lá, mas ela não se torna um ouvinte de podcasts como um todo. E quando esse programa começa a se repetir, ou ele não é renovado, ou coisa assim, essa audiência que foi adquirida ali, ela abandona. E eu acho que isso é ruim. Então eu acho que as grandes empresas que estão investindo em podcasts, se elas investissem mais nisso, elas seriam mais bem-sucedidas e a gente teria um mercado maior. Mas, como eu te falei, não é culpa de ninguém, assim. Inclusive, o mercado brasileiro é muito baseado nisso, né? Tem resultado muito rápido, então é difícil mesmo que isso mude. Essa é uma característica. A outra coisa, o boom dos podcasts aconteceu justamente nessa época de divisão política, sabe? De se você é fã de uma coisa, você é contra todas as outras. Eu acho que isso atrapalha muito o crescimento de qualquer coisa relacionada ao conteúdo, porque você tem uma boa parcela da audiência muito focada nisso. Então, por mais que você esteja vendo um conteúdo ali, sei lá, que é sobre esportes, uma boa parcela da potencial audiência vai ouvir ou vai deixar de ouvir baseado numa eventual posição política ou numa aparente posição política, porque às vezes nem é declarado aquele apresentador. E às vezes nem é uma posição política em si. É o fato de esse cara é a favor de menos impostos. Ah, então ele é uma extrema direita. Ou então esse cara é a favor dos direitos LGBT. Então é uma extrema esquerda. E isso coloca tudo, sabe? Sendo que você podia ouvir aquilo ali, porque ele nem fica falando sobre isso, não, entendeu? Mas não, tudo meio que cai, ou cai numa caixinha ou na outra, e acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento de tudo relacionado ao conteúdo.
É, a gente tá num momento muito preto e branco, né? Quando na realidade é muito cinza. Isso é uma coisa que eu acho que é bem complexa, porque é foda também, né? Porque a gente foi meio que empurrado pra essa direção, né? Pra gente foi todo o engajamento, todas as nossas redes sociais, todas essas coisas, elas estão constantemente sendo bombardeadas e o conteúdo que ele inflama, ele faz mais resultado rápido, ele traz buzz, ele traz discussão, seja pra ser cancelado, seja pra ser enaltecido. E quando, na verdade, é foda, né?
E é o que a gente viu com o podcast, né? Os podcasts que ficaram muito famosos, eles ficaram famosos por isso, porque eles entram nessa onda. Eu não tô falando, assim, que você tem que ouvir o podcast de alguém que é de uma posição contrária à sua. Tipo, você é de direita, então você tem que ouvir o podcast. Não, não é isso. Você pode ser de direita, sei lá, e ouvir um podcast de alguém que é a favor de comida pra todos, ou coisa assim. E a partir do momento que, assim, tem uma única coisinha ali que é identificado como, sabe, não, isso aqui é de esquerda, então todo o resto tá anulado. E isso dificulta muito, porque é o que eu tô falando, o conteúdo não é sobre isso, o conteúdo é sobre esportes. Então, eu não tô nem falando alguma coisa ativista ou num bom mocismo, não, eu tô falando assim, quando o conteúdo é neutro, sabe, o conteúdo nem é sobre isso, mas ainda assim, uma boa parte da audiência não se permite ouvir aquele conteúdo, porque teoricamente aquilo ali seria contra ou a favor do que ele acredita. E antigamente isso não existia, sabe? Antigamente existia o conteúdo que era sobre isso, e aí tudo bem, e existia o conteúdo que não era sobre isso. E é o que você falou, né? O conteúdo que é sobre isso, ele acaba se sobressaindo, que foi o que aconteceu aí com os podcasts do YouTube e tal. Então eu acho que isso atrapalha bastante. Enquanto todos os assuntos não deixarem de ser um pouco também sobre esse
exato,
assunto,
exato.
Eu acho que isso atrapalha bastante o desenvolvimento do conteúdo com motor. E eu tô falando aqui extremamente de bis, desenvolvimento de audiência, não tô nem entrando no mérito da questão do que é correto ou não.
Não é sobre a questão ideológica, é sobre a questão mercadológica, de olha, isso, isso está gerando problemas justamente para que a gente possa ter um mercado de desenvolvimento de conteúdo mais plural e mais, né, que justamente abrace as pessoas ao invés de afastá-las, né?
Sem contar o quanto que, no fim das contas, quando você faz um conteúdo que é patrocinado, coisa assim, você que trabalha aí com marcas e tal, eu imagino que deve ser muito comum a marca falar assim, não, a gente tem que se afastar de todos os assuntos que são relacionados a isso, o que é ruim também, né? Isso também atrapalha o desenvolvimento do conteúdo. Porque não, porque senão alguém pode achar, coisa assim. É.
Exatamente, a gente não trabalha com fulano ou fulana.
É.
Guga, pra finalizar, eu queria, de novo, aproveitar a sua participação, né? Já, obviamente, agradecer pra caramba, né, o tempo que você disponibilizou aqui pra gente, pra justamente discutir não só as coisas que você já fez, as coisas que você acredita, o conhecimento que você tem. Aproveitar ele uma última vezinha aqui, durante essa nossa conversa, pra ajudar o pessoal que tá nos ouvindo nesse momento, que tá, meu, quero começar a fazer podcast, podcast é legal pra caramba, eu quero gerar meu conteúdo, etc, etc. Então, assim, se você pudesse dar uma dica pra essa pessoa que tá nos ouvindo nesse momento, que quer investir no mercado de podcast, sonha em ser reconhecido nessa área, ou às vezes, né, tem uma empresa e gostaria de estar presente nessa mídia, o que que você diz pra essa pessoa em relação à mídia do podcast?
Se você quer investir no mercado de podcast, e a gente tá falando aqui de investimento, assim, né, de montar uma startup, ou de pôr dinheiro numa startup, eu recomendo que você trabalhe com tecnologia. Comece a pensar em tecnologia, em serviços para podcast. A tecnologia que serve podcasts, ela ainda é muito ruim.
Sim.
Ela é muito ruim para hospedagem, ela é muito ruim para estatísticas, ela é muito ruim para obter pesquisa, ela é muito ruim para interação com o usuário. Todo mundo que conseguir criar tecnologias que resolvam esses problemas tem grandes chances de se sair bem nesse mercado que ainda tem muito o que crescer. A gente estava falando aqui de música proprietária. Existem muitas tecnologias, existem serviços, e olha, eu não estou nem falando de tecnologia, não. Existem serviços para vídeo que obtêm as masters das músicas e disponibilizam elas para youtubers ou para produtores de vídeo, em troca de um fee mensal, né? Porque o mercado de licença de música para audiovisual sempre foi um negócio muito mano a mano, assim, você tem que ligar pro dono da música e eventualmente conseguir autorização. E é sempre na loucura, assim, às vezes o cara autoriza de graça, se você convencer para ele que é algo beneficente, que vai divulgar a música dele, e às vezes o cara quer cobrar milhões, e é tudo muito louco, assim, não tem nenhum parâmetro. Quando, na verdade, para o mercado de podcasts, você quer usar para o podcast, é um uso muito específico ali, ele tem um tamanho. E esses músicos, pensa todos os artistas brasileiros, o quanto eles sofrem, sabe, com o desmonte de toda a indústria fonográfica que aconteceu. Se eles tivessem uma outra fonte de renda que permitisse que outras pessoas licenciassem as músicas deles para usar em podcasts, os artistas estariam a bordo, os podcasts estariam a bordo, todo mundo pagaria.
Dessa forma você ganha em escala, né, Guga?
Exato. E tá isso, um serviço que não existe. E nem é de uma tecnologia absurda, né? É mais o trabalho de você realmente ir negociar com todos os stakeholders e tal, mas é uma coisa que é viável. Outras coisas simples que a gente tem aqui, hospedagem. A gente tava falando aqui no começo, né? Por onde, que sistema que você usa pra gravar. Não tem uma plataforma que é incrível ainda pra isso, sabe? Isso pode melhorar bastante. Então, eu diria que essa é a melhor maneira de investir. Se você quer fazer conteúdo em si, eu vou falar pra você fazer o que eu sempre falei pros youtubers. Faz porque você ama. Faz porque você gosta, faz porque vai ser legal para seus amigos verem. E tudo bem que seja igual, tudo bem que seja outro Nerdcast, tudo bem que seja outro GugaCast, não tem problema. A maioria dos filmes que a gente vê, eles são cópias de outros filmes, e tudo bem, a gente assiste de novo. Isso não é o maior problema. O problema é você fazer por tempo suficiente a ponto daquilo ali ganhar ritmo, sabe? Ganhar um fluxo. E para isso você tem que gostar, porque realmente vai ser muito difícil de ganhar grana, então isso não existe. Essa é a minha recomendação, assim, faz por amor. Existe uma possibilidade enorme de, mesmo assim, você não ganhar dinheiro, mas pelo menos vai ter valido a pena no final. E a chance de você ganhar dinheiro vai ser maior.
Exatamente. Pelo menos a experiência foi positiva.
É.
Excelente. Senhoras e senhores, Guga Mafra.
Valeu, Caio. Foi muito legal ter participado, cara. Que honra. Muito obrigado.
Obrigado, querido. Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo também. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @maremotopodcast. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista e até a próxima. Tchau, seus lindos! Este podcast foi editado pela Maremoto.